Vamos meditar na respiração. Observar o inspirar e o respirar, mas sem tentar controlar a maneira com que respiramos. Podemos recitar Butô, Tamô, Sangô internamente na nossa mente, ou recitar mesmo só a palavra Butô, que significa desperto. E vamos fazendo isso tranquilamente, recitando, até que fiquemos com apenas uma coisa em mente, a mente bem decidida no que está fazendo. Porque a coisa mais vantajosa que podemos fazer da vida é construir uma mente tranquila, uma mente firme, uma mente capaz de permanecer com apenas um interesse. Às vezes, depois de já termos a mente bem estabelecida, talvez nossa firmeza acabe diminuindo um pouco. Isso é natural. Nesse ponto, podemos contemplar como o Satipatthana Sutta, vendo surgir, permanecer e acabar do nosso corpo. E ver que nesse corpo não tem um indivíduo, não tem um eu. E assim, sem demora, podemos nos soltar do nosso senso de eu, do nosso hábito de nos agarrarmos aos nossos pensamentos. Ajahn Chah, meu professor, ensinava que essa nossa prática, que é de abandonar o que é ruim, construir bondade, fazer o que é certo, se nós nos agarramos a isso, ainda estamos errados. Precisamos nos desagarrar dessas coisas. Quando nos desagarramos, nossa mente e nosso coração ficam vazios. E para vermos isso acontecer, temos que ter sabedoria. E para a sabedoria surgir, temos que ter samadhi, uma mente estável. Sentados aqui em meditação, nós temos os três em um: moralidade, concentração e sabedoria. Isso é o que chamamos de mérito. E kusala é algo bom, inteligente, que protege nossas mentes e corações. O mérito que protege nossos corações e mentes começa na prática dos preceitos. Essa é uma base firme. É a partir daí que firmamos nossa mente em meditação, samadhi, que é uma das coisas mais espertas que podemos fazer. Para entendermos a verdade, precisamos desse estado mental que chamamos de samadhi. Esse estado é muito importante. Quando treinamos, às vezes a mente fica tranquila, às vezes não. Mas isso é natural. O importante é que precisamos praticar continuamente. Continuando a praticar através desses períodos em que a mente está bagunçada, nossa concentração calma vai se estabelecendo aos poucos, ainda que na hora não notemos isso acontecendo. Mas, mais tarde, quando tivermos problemas surgindo, Sati e Samadhi vão se manifestar automaticamente. Por exemplo, um monge Tudong, que é a prática de vagar por lugares isolados. Ele entra na floresta. Às vezes perigos surgem, tais como cobras, elefantes ou tigres. E a meditação dele às vezes é tranquila, às vezes não. Mas se ele se mantém firme, a mente pode se tranquilizar e unificar. Isso pode ajudá-lo a proteger de perigos, como o próprio medo no coração. Depois que o medo passa, ele pode praticar metta, ou bem-querer, que ajuda a proteger aqueles que praticam o Dharma. Quando o Dharma surge no coração, ele se torna luminoso, limpo e puro. Isso vem do que o Buda disse: abandonar o mal, cultivar o bem e purificar o coração. Purificamos de pouco a pouco. O coração que tem escuridão dentro dele, quando pratica a moralidade, vai se tornando mais puro. Mas para quem não tem moralidade, essa escuridão já não é qualquer escuridão. Uma impureza, é sujo, Mas quando o nosso coração tem moralidade, ainda que não seja tão luminoso assim, e haja alguma sujeira aqui e ali, essa sujeira não é assim tão demais. Podemos lavar ela fora fácil, até que seja uma base para podermos estabelecer Samadhi, a nossa meditação. Se nós levantamos uma construção, principalmente uma construção grande, temos que ter uma base firme. O meio e o topo dessa construção permanecem firmes por causa da base. E a bondade e o mérito que construímos têm que ter uma base, da mesma maneira. Essa base é moralidade. Com essa moralidade, experienciamos felicidade e frescor. O fruto disso é que nós, protegendo moralidade nos protege. O Buda chamava isso de posse nobre, ou a posse dos nobres. E assim, temos que desenvolver nossas mentes até alcançar o melhor delas e atingir sabedoria. Fazer nossos corações conhecerem a verdade sobre a natureza como ela é. E aí entenderemos a verdade que o Buda atingiu, após construir suas perfeições espirituais durante incontáveis nascimentos. Para comparar, Ajahn Chah dizia que o Buda é aquele que plantou o pomar. Essas árvores já produziram frutos. Nós só temos que ir lá, colher e comer os frutos. Isso significa começar a praticar. Nós não precisamos plantar as árvores, plantar o pomar. Ou então é como alguém que preparasse uma comida e tudo que nos restasse lá fosse lá comer. Mas comer é o que nós temos que fazer nós mesmos. E fazemos até nós termos alimentado o suficiente. Nos colocando no caminho da prática, nosso coração se sente satisfeito e tranquilo. E nosso sofrimento e estresse diminui. Ainda que tenhamos muitos deveres e afazeres, temos que lembrar que ainda somos budistas, que temos que buscar ser Buda. Porque esse nosso trabalho externo, mundano, nunca termina. E temos que ir nos desenvolvendo e realizar nosso trabalho interno também. Porque o trabalho externo, mundano, nunca termina. E nós temos que ir nos desenvolvendo e realizando nosso trabalho interno também. Nos esforçando o nosso trabalho de realizar mérito. Isso é, ser generoso, ter moralidade e cultivar a meditação. Todo o pacote. E até incluímos a prática de prestar homenagem ao Buda. Com isso, espero que todos vocês estejam determinados na sua prática do Dharma. Que todos prosperem em bênçãos.